Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes decidiu dedicar o seu contracorrente de hoje a um assunto que pode parecer deslocado. Parece que queres fazer um apelo à polícia para que nem sempre cumpra a lei, é isso?
Bem, bom dia. Não é bem isso, mas também é isso. Bem, sabes, há uns dias que eu ando a rumoer uma história que li no Twitter aqui há, há uma semana e meia, e que me deixou assim, mas não no estômago, quer dizer, é uma daquelas histórias que a gente lê e fica a pensar nela. Confesso que ontem fui à procura dela outra vez para ver se não a encontrei, mas acho que consigo reconstituí-la de memória. Basicamente, alguém contava uma cena que tinha assistido uma tarde destas ao sair julgo, de uma das praias da Costa da Caparica. A certa altura, apareceu um jipe da Polícia Marítima, entrou pela dona acima, foi por ali dentro, e direito a um homem que estava a vender, julgo, aqueles panos grandes que servem de toalhas de praia. O autor do relato dizia que ficou com a sensação que esse homem era um senegalês, um daqueles homens grandes que carregam mercadoria ao ombro e depois as põem na areia junto aos trilhos por onde passam as pessoas. Os polícias chegaram lá, apreenderam tudo, passaram uma multa e foram-se embora, felizes da vida. Bem, o gigante negro, estou a usar a expressão que o homem, quem assistiu a tudo, portanto, quem contava o que tinha visto, ficou para ali desolado, a chorar, literalmente, provavelmente a pensar em todos os que tinha deixado em casa para alimentar.
Sim, também li essa história, José Manuel, mas o vendedor não devia ter licença, com certeza.
Bem, não tinha seguramente, mas quem escreveu o tweet interrogava-se se era mesmo necessário aqueles dos polícias terem aplicado a lei daquela forma tão rigorosa. E eu faço literalmente a mesma pergunta, quer dizer, podia entrar aqui a conversa de que prender sempre o pedinte que roubou uma laranja, mas não o banqueiro que rouba 1000 milhões, não é por aí que eu quero entrar. A minha ideia também não é defender o lixo, que as autoridades devem ser lixistas ou coisa assim do género, porque eu acho que deve haver aquilo que se chama law enforcement e para ser aplicada, porque se é laxismo depois as coisas pioram. Também não quero sugerir que aqueles das polícias foram mais duros porque era um pobre homem que era imigrante, que era africano, que se calhar não falava mal português. Não vou por aí, até porque tenho um outro exemplo que ilustra bem aquilo que eu acho que muitas vezes falta aos nossos polícias.
Então, e o que é que tu achas que falta?
Eu acho que às vezes falta algum sentido de equilíbrio, algum bom senso e, em alguns casos, até um bocadinho de civilidade. A história que vou contar vinha, por estes dias, no portal SAP, na coluna do psiquiatra José Gameiro. Ele até não lhe dava grande importância, mas eu por acaso dou. Ele contava que durante o nosso famoso confinamento, ele mora ali perto do Guincho, ele foi um dia passear para a praia com os cães, como sabes. Portanto, o Guincho é uma praia pequenina.
É.
Portanto, a pessoa mais próxima devia estar para aí a uns 100 metros. Era um perigo com certeza, só que ele teve a se cruzar com os guardas que lhe perguntaram o que é que ele estava a fazer ali. Portanto, os guardas disseram logo que ele não podia estar ali com os cães porque estaria a mais de 400 metros de casa. Ora, o nosso psiquiatra, portanto, voltou para casa, obediente, só que foi ver a legislação, ou pelo menos foi googlar a legislação, e não encontrou nenhuma norma com os tais 400 metros. Como costuma dizer, os guardas, no tempo de confinamento, lei de estado de emergência, exorbitar.
Mas ele, entretanto, já tinha perdido o passeio, não é?
Pois tinha, quer dizer, ele não quis entrar em discussões, com os guardas muitas vezes ao que a minha não entrar em discussões, acho que todos nós já passámos por situações parecidas. Ora bem, eu contei estas duas histórias por duas razões. A primeira é porque com isto da pandemia as chamadas autoridades, os homens fardados, ganharam uma ascendência que antes não tinham. Com o estado de emergência, a desobediência à autoridade dava logo prisão. As ações de fiscalização, algumas delas completamente ridículas, tiveram honras diretas às televisões, aquela importância toda. Eu devo dizer que tenho muito respeito, maiores respeitos pelo trabalho de todos os que fizeram e tiveram trabalhado naquele período, até pelos riscos que correram, mas não tenho tanto respeito para alguns dos das ações que tiveram que fazer e das ordens abusivas que lhes foram dadas. Aliás, às vezes percebia-se que os próprios agentes se sentiam mal no seu papel. E depois, há um segundo aspecto que é porventura mais importante e que tem a ver com a crise que se vem instalar, que se vem aí e que se vai instalar entre nós.
E que aspecto é esse, Emanuel?
O aspecto é esse, é que eu acho que nós temos que ter noção de que já desapareceram muitos empregos e que vão desaparecer muitos mais. E que esses empregos eram empregos formais e empregos informais. Esta semana, por exemplo, saiu no Observador um artigo de Isabel Joni, que é elucidativo e que vale a pena ler, que eu recomendo. Mas há um outro artigo também, interessante, até porque tem um lado muito pessoal, do Luís Aguiar Conraria, que saiu também no Expresso, não sei se ontem, se anteontem. Nesse artigo ele conta a história da família, que é uma família raiana, portanto, e como todas as famílias raianas, tinha muitos contrabandistas, e ele conta que usa essa história um pouco para explicar que nesta crise vai aparecer também muito emprego informal, como era o emprego dos contrabandistas, e que esse emprego não deve ser perseguido de forma cega, por assim dizer. Como ele diz, ou como ele recomenda, combate-se o que é imoral e criminoso, por exemplo, vender droga à entrada das escolas, mas tolera-se quem inventa atividades informais, porque vai haver muita necessidade e a aflição vai aguçar o engenho, por assim ser. Eu estava a ler aquela crónica e estava a lembrar-me, por exemplo, daqueles gigantes sinagalês, com lágrimas nos olhos, nas dunas da Caparica, apenas porque dois polícias acharam que era seu dever apreender-lhe os panos que ele tinha para vender aos banhistas, que era um crime hediondo. Ora bem, eu estava também ali a lembrar-me da arbitrariedade dos tais 400 metros que afinal nem sequer existiam. Estava nisto e pus-me a pensar que se não será mesmo de pedir, ou será pedir muito aos polícias, ou pedir à polícia que seja um pouco mais humana, sobretudo mais humana com os fracos, ou com os cidadãos comuns, porque é deles que estamos neste momento a falar. Eu, por mim, quanto mais humana ela for com esta gente, sobretudo com os fracos, eu terei muito mais compreensão e muito mais entendimento para todas as medidas duras e às vezes até para algumas que eu até compreendo que possa haver algum excesso para com os fortes, para com os violentos e também para todos aqueles que são indecentes no seu abuso perante as autoridades.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.